E como eu falei, né, a erradicação dos mosquitos vai ser muito difícil, né, porque o bicho está aí na natureza e nós já tentamos eliminar, então vai ser muito difícil erradicá-lo. Então, outra coisa que eu acho que poderíamos ter apoio também é eventos científicos na área. Eu estou organizando o próximo Congresso Brasileiro, o 27º Congresso Brasileiro de Virologia. Nós estamos chamando o professor Evandro, o professor Vasconcelos, do Pará, para falar no nosso congresso, professor Paulo Zanotto, da USP, também especialista em vírus, flavivírus, zika vírus, febre amarela e dengue. Só que nós não temos dinheiro para organizar o congresso. Então, o congresso custa R$500 mil, eu tenho que sair de pires na mão conseguindo R$30 mil na CAPES, R$30 mil no CNPq, R$10 mil na FAPDF, e eu tenho que botar as inscrições do congresso lá em cima, porque eu não consigo pagar o hotel, pagar a passagem de especialistas internacionais para discutir esses problemas. E é nessas discussões que você encontra colegas, que você pode estabelecer parcerias, que você pode produzir ou ter ideias para a produção de novos produtos. Né? Então, eu acho que eu falei o suficiente. Então...
Doutor Bergman, nós estamos... essa audiência pública é transmitida ao vivo. Então, as pessoas que estão lá no interior... O senhor usou uma expressão que é para classificar um grupo de insetos, são os lepidópteros. Sim. E eu queria que o senhor, então, explicasse para as pessoas quantos estão nessa categoria, por que se chamam assim, porque você sabe dos aracnídeos, quais são a classificação. Então, só para uma questão didática, para os nossos telespectadores, é o respeito que temos para...
Ah, com certeza. Você esquece, estou aqui numa sala, né, com ceradores e não percebi que está sendo transmitido para o Brasil inteiro.
É.
Então, lepidópteros são aquelas lagartas, né, que você encontra comendo lá a folha da árvore, a folha do milho, a folha do algodão, da soja. Então, os lepidópteros são as lagartas e as mariposas, são as borboletas e as mariposas. Então, as mariposas são a fase voadora desses insetos e a fase de larva, o ovinho, ele coloca na folha o ovinho se transforma numa lagarta e essa lagarta depois come a folha e vira numa borboleta ou na mariposa. E o díptero são os mosquitos, né? Outra família de insetos chamada díptero são os mosquitos, as moscas, são aqueles insetos que têm duas asas, daí o nome díptero de dois, né? Então, duas asas.
É bom para os cientistas, mas foi uma boa explicação, professor Bergman. Então, eu passo, antes, eu passo logo a palavra ao doutor Florindo, Adalberto, que é diretor do Instituto Agronômico do Paraná, porque aí a gente conclui, aí as perguntas vão ser formuladas a partir do senador Wellington, que é o autor dessa audiência pública requerente. Com a palavra, doutor Florindo.
Muito obrigado. Bom dia. Gostaria de saudar a senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura do Senado, o senador Wellington Fagundes, autor do requerimento para essa audiência pública, demais senadores, deputados aqui presentes. Queria agradecer a oportunidade que foi proporcionada nessa audiência para virmos aqui no sentido de debater as tecnologias, as iniciativas da Embrapa adotaram no sentido de desenvolver tecnologias de combate ao mosquito. Acho que o deputado Colato foi extremamente feliz aqui, que quando colocou que a agricultura estava demorando a ser a chamada, porque quem entende de inseto, né, e quem entende de combate a inseto é a agricultura, e tem uma experiência enorme desenvolvida, e temos certamente algo a contribuir, porque se trata aqui de um combate a inseto. Então, eu estou aqui representando o meu instituto, o Instituto Agronômico do Paraná, o IAPAR, mas também estou representando a pesquisa pública estadual do Brasil, através do CONCEPA, que é o nosso Conselho Nacional das Entidades Estaduais de Pesquisa Agropecuária, que na organização brasileira representa o Sistema Nacional de Pesquisa, está representado pela Embrapa a nível nacional, com sua visão global de país, e coadjuvada, complementada, né, pelas entidades estaduais de pesquisa, que existem em todos os estados brasileiros, pelo menos na grande maioria deles, e compõe, então, as chamadas OEPAs, as Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária. Para vocês, senhores, terem uma ideia, hoje são 21 entidades estaduais públicas de pesquisa, em 18 sistemas estaduais. Esse contingente hoje mobiliza, entre servidores, estagiários, bolsistas, estudantes, cerca de 9.800 pessoas. Existe uma capilaridade com cerca de 240 estações experimentais, 298 laboratórios nesse país todo, né? E que desenvolve pesquisa, obviamente, em todos os campos de interesse da agricultura. Então, o que nós temos aqui, assim, qual a contribuição de uma entidade estadual de pesquisa agrícola hoje no combate à AIDS, que é o tema que se trata aqui. Eu vou usar aqui o caso do meu instituto, que é o IAPAR, mas que certamente essa experiência, em maior ou menor escala, com maior ou maior dimensão, está presente em todas as entidades estaduais de pesquisa, desde a FEPAGO lá no Rio Grande do Sul, desde a EPAGRE em Santa Catarina, o IPA em Pernambuco, a EPAMIG em Minas Gerais, a AGRAER lá em Mato Grosso do Sul, enfim, todas as entidades atuam nesse campo, no campo do controle, no campo tem ação com entomologia, tem pesquisadores nesse campo, porque a questão das pragas agrícolas na agricultura tropical realmente é um tema altamente relevante, né? Então, no meu instituto, assim como em todas essas entidades estaduais, uma área lá de entomologia, fitopatologia, o que nós chamamos genericamente na área de proteção de plantas, tem seus laboratórios, né, de entomologia. No nosso caso, nós temos um laboratório de entomologia, um laboratório de manejo integrado de pragas, um laboratório de controle biológico de insetos, um laboratório de bacteriologia e um laboratório de diagnóstico. Ou seja, uma estrutura que está lá, que tem uma experiência, o IAPAR existe há 42 anos, como a maioria das entidades estaduais de pesquisa, que nasceram junto com a Embrapa, aliás, foi montado o Sistema Nacional nesse mesmo período da década de 70 para transformar a agricultura brasileira de uma agricultura de cabo de enxada numa agricultura classe mundial, que é o que nós conseguimos, e o Brasil conseguiu essa proeza, né? Com base na pesquisa, com base na organização dos produtores, com base nos programas públicos, enfim, foi essa transformação qualitativa e tecnológica que foi a grande revolução da agricultura nesses últimos 40, 50 anos, né? Então, hoje, essa capacidade existe, está aí espalhada. Então, como é que isso hoje poderia contribuir a iniciativas como essa aqui? Como falei, vou entrar mais na parte institucional, porque a parte técnica foi muito bem aqui trabalhada e apresentada pela doutora Rose, pelo professor Bergman, né? Então, o que nós poderíamos discutir agora um pouco mais é como que essa capacidade poderia ser utilizada no sentido de maximizar, no sentido de potencializar essas iniciativas que vimos aí existem e são altamente viáveis, são adequadas, mas que necessita um esforço local, global, enfim, todo um conjunto de ações para que possa ser levado a cabo de uma forma boa, né? Então, como eu dizia, qualquer entidade pública de pesquisa, em maior ou menor escala, tem essa estrutura, tem gente capacitada e tem gente que está se aposentando, que precisa ser mantida atuando, especialmente num momento como esse, para que possamos pegar essa iniciativa da Embrapa, como aqui, extraordinária, mas que está localizada. O que a Embrapa fez de diferente aqui? Fez uma coisa inteligentíssima, no meu modo de ver. Ela se associou com uma empresa que tem o interesse, que tem a condição de dar agilidade a esse processo. Vou citar um exemplo aos senhores. O mesmo BTI, ou uma STIP similar, tem sido objeto de pesquisa na UEL, Universidade de Londrina, há mais de 12 anos. Pesquisa pronta, acabada, só que a universidade não teve a condição, em função das dificuldades inerentes a um órgão público, de executar um registro desse produto. O produto está lá, poderia estar acontecendo em Londrina e toda a região norte do Paraná hoje, o que está acontecendo aqui, o que foi esse projeto piloto aqui em São Sebastião ou em tantos locais que poderia ser feito. Então, essa agilidade que nós precisamos realmente dar, né, para que essa estrutura, essa competência que está instalada nas entidades públicas de pesquisa, e eu estou dizendo aqui entidades públicas, mas que neste momento poderiam ter a condição de poder estar associadas com iniciativas, né, como lá em Mato Grosso, para que se possa... Por exemplo, o IAPAR, o meu instituto, certamente tantos outros, a IMPARNE lá no Rio Grande do Norte, o IPA em Pernambuco, a IPAMIG em Minas Gerais, poderia mobilizar a sua capacidade nessa área de proteção de plantas, que a gente que entende, deputado, de controle de insetos, entende. O Brasil tem uma enorme capacidade instalada nesse campo. Somar a capacidade da Embrapa com essa capacidade dos estados, pública, na verdade, a somatória, nós temos duas Embrapas, porque nesse sistema estadual público, além desse laboratório, estações que eu falei, existem hoje mais de 2 mil pesquisadores, 70% deles com doutorado, todos com estudantes de pós-graduação nas suas unidades. O meu instituto, o IAPAR, ele tem um curso de mestrado. Ele é também uma IE, uma instituição de ensino. A maioria tem hoje, o IAC em Campinas, que é um instituto centenário, né? Também tem esse conjunto todo. Então, essa que seria a contribuição que esse sistema poderia trazer hoje. Colocar, senadora Ana Bela, essa capacidade com enorme facilidade. Porque nós temos lá laboratórios com baixíssimo investimento, com a capacidade de conhecimento instalada, poderia, com facilidade, aquilo que lá está se fazendo em Mato Grosso hoje, colocar biorreatores lá, de fazer as biofábricas, né, colocar os reatores e entrar. Desde que, doutor, desde que doutor Cabral, a Embrapa possamos atuar em conjunto aí e se liberar, se licenciar as estirpes, poderemos estar praticando uma produção massiva, intensiva e replicando esse tipo de trabalho nas comunidades locais, fazendo esse mesmo tipo de mobilização, bem como, senador Blairo, pesquisando tecnologias alternativas ou massivas de praticar esse controle biológico, não só para o Aedes, mas também buscando outras formas possíveis. Né? Então, eu vou deixar aqui, senadora, um documento chamado exatamente isso: contribuição de uma entidade estadual de pesquisa agrícola no combate ao Aedes aegypti. Exatamente na linha de somar esses esforços, né? E só gostaria também de aproveitar mais um minuto. Essa é uma linha, né, do BTU, mas existem outras coisas extraordinárias, por exemplo, que atuação com mosquito Aedes aegypti com a bactéria Wolbachia pipientes, que é uma pesquisa lá da Fundação Oswaldo Cruz, extraordinária também, com potencial enorme, já comprovado na Austrália e em outros países onde foi aplicado, e que dependeria também de uma parceria com uma rede de órgãos de pesquisa no campo da agricultura, que tem toda a condição e a competência de estar atuando, colocando sua capacidade, mobilizando sua capacidade, com pequeno incentivo, com pequeno esforço, a gente reativa essas equipes no sentido de elas poderem se reagrupar, voltado a um foco, e se reestruturar nesse sentido, com pequeno investimento laboratorial. Você imagina, nessas unidades de pesquisa estaduais todas, nós temos lá uma biofábrica atuando em caráter público, em parceria com entidades privadas, podendo ser, disponibilizando e realizando, replicando um trabalho extraordinário como esse que a Embrapa acabou de nos apresentar aqui. Né? Então, realmente, foi excelente, senadora e senador Wellington, a oportunidade de trazer aqui a agricultura para ingressar, né, para ingressar de uma maneira bem ativa nesse esforço, e certamente vamos encontrar formas e caminhos, com a ajuda certamente das lideranças políticas desse país, de a gente reativar os trabalhos nas unidades de pesquisa agrícola, voltado especificamente a essa questão de controle biológico, nesse caso aqui, não da agricultura, mas no caso da saúde pública, mas colocando a capacidade que o país tem instalada já hoje, rapidamente, em prol de fazer esse trabalho. Muito obrigado.
Doutora Floriano Dalberto, é diretor-presidente do IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná, e também presidente do Conselho Nacional das Entidades Estaduais de Pesquisa Agropecuária. O documento que ele oferece à mesa será distribuído a todos os senhores senadores, da mesma forma que uma nota técnica da Embrapa a respeito da contribuição da empresa pública no desenvolvimento de bioinseticidas para o combate do Aedes aegypti, foi o foco da exposição feita pela doutora Rose. Eu passo a palavra ao senador Wellington Fagundes para as considerações e também para mais questionamentos, se assim o entender. E os demais senadores também, ele como tem preferência por ter sido o autor dos requerimentos.
Ah. senhora presidente Ana Amélia e a todos os companheiros. Pelo que se explicou, deixou bem claro que a gente precisa juntar mais as partes, né? O Ministério da Saúde, me parece que está tendo um foco hoje, porque o que se fala mais é a Zika, né? Então, o Ministério da Saúde está com esse foco, e eu imagino que o combate, como foi feito esse dia nacional, a presidente convocou a população, o exército foi à rua, tal, mas a gente não percebeu que o trabalho efetivamente foi limpar as casas, tirar a possibilidade onde o mosquito pudesse desenvolver. Mas isso não é perene. Então, por isso que a gente tem que ter também, temos que ter esse controle permanente, até porque o senador Mocca sabe muito bem disso, existem as mutações, né? Existe a possibilidade de adaptações também dos mosquitos, e existe a possibilidade de novas doenças. Então, aqui, nós estamos concentrando numa questão, porque ela é a que traz a maior preocupação, que é a questão da microcefalite, né? Que ela é muito de imediato, mas nós temos também outros prejuízos maiores com a dengue, incidindo exatamente na previdência social, incidindo exatamente no custo da saúde, e, claro, a diminuição da capacidade da mão de obra do país, e, além disso, também outras doenças tantas que são aí, por isso eu trouxe o tema que estamos aqui tratando de uma questão ambiental como um todo, né? E aí é que a gente entende que, como foi falado aqui pelo IAPAR, né, através do doutor Florindo, eu penso que esse mutirão, né, o Brasil é muito grande, né? Então, esse mutirão acho que precisava ser mais claro para o país, inclusive as instituições como essas, que têm capacidade de desenvolver os produtos, mas não têm o mínimo necessário, né? Às vezes falta o recurso da gasolina, falta o recurso mínimo necessário para que os pesquisadores possam...
Para fazer o congresso,
enfim. Então, eu penso que nesse momento a gente tinha que fazer uma verdadeira cruzada. Eu penso que o resultado dessa nossa audiência pública aqui, a gente precisaria, talvez, quem sabe, até buscar o próprio... Hoje tem um conselho montado, o Ministério da Saúde, que é o líder, porque, como eu disse aqui, eu gostaria de ouvir ainda com mais clareza esta questão que, inclusive, eu fiz questão de distribuir aí o material, essa questão do registro, esse acordo que foi feito com o Ministério da Saúde para o registro de novos produtos. Se realmente isso hoje já é obrigado o registro lá na OPS, né, que é a Organização Pan-Americana. Então, porque se é isso mesmo, se isso está sendo uma exigência, ao meu ver, dificulta mais, encarece a possibilidade para o Brasil, não só no desenvolvimento, mas como resolver o problema de imediato. Eu já disse em outros momentos, nós tínhamos no passado a antiga SUCAM, né, que era um organismo que estava presente em todas as casas, principalmente nas comunidades isoladas, rurais, né? E aí, senhora presidente, aqui no Brasil tem aquela história, né? O boi está com carrapato, mata o carrapato ou mata o boi? De repente, mata-se o boi, né? Então, é o mesmo caso, resolveu-se acabar com a SUCAM de uma hora para outra, né? Um organismo que tinha uma experiência muito grande com a situação tropical do Brasil e um país extremamente grande, né? Um país continental. Quer dizer, simplesmente abandonar essa experiência, eu entendo que é muito ruim para o país. Claro que nós temos agentes comunitários, mas é com a característica mais urbana. Então, por isso eu queria uma consideração aqui dos pesquisadores e das pessoas que aqui falaram, para que a gente, o que nós podemos avançar nesta audiência pública agora em buscar do governo esse compromisso. Inclusive, na questão rural, a dengue, também a gente não sabe avaliar ainda o prejuízo dela para os animais. Nós não temos ainda pesquisado o Zika vírus em animais, Na verdade, não tem comprovado, porque não tem pesquisado também. Então, acho que é um outro aspecto, se puderem fazer até essa consideração. Então, até porque nós somos um país produtor de alimentos. Aqui, como foi colocado pelo deputado Colatti, quer dizer, tem uma estrutura aí montada, né, que poderia ser utilizada com experiência em pulverização e não se manifesta, né? Parece que o governo é tão grande, o país é tão grande que as pessoas não conseguem falar. Então, é nessa linha que eu gostaria de ter aqui a consideração o que que efetivamente nós podemos fazer para que todas essas peças se juntam e principalmente não aproveitar esse momento do presidente, que do Zika vírus ser um motivo da gente ter que gastar o dinheiro que não temos na importação de produtos com tecnologias de fora, com custo, claro, os laboratórios, a maioria dos laboratórios, quando lança um produto, e eu me lembro meio quando foi lançado um produto no Brasil, um vermífugo usado nos animais, a ivermectina, o preço é em dólar mais de 1.000 vezes mais do que é o custo depois que outros, que caiu a patente. Então, tudo bem, a pesquisa custa, né? Mas aí nós temos que permitir com que o Brasil também tenha condições de desenvolver as suas pesquisas aqui. E por isso é que nós precisamos ter também um recurso na parceria das universidades, e aí eu quero chamar mais uma atenção. As universidades públicas brasileiras têm muito pouco parceria com a indústria brasileira. E nós precisamos melhorar essa cultura de fazer com que as universidades tenham mais facilidade e culturalmente tenham mais prática de desenvolver junto com a iniciativa privada pesquisas que possam depois estar ajudando a nossa economia. Muito obrigado.